para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Eu vou para o gramado pelo ABC jogar.
Alô, galera do ABC, está começando agora o podcast Papo Alvinegro. Eu sou o Diego e estou aqui com o Breno Carvalho sobre a primeira rodada do Campeonato Estadual. E aí, Breno, o que é que você viu aí desse jogo ABC 4, Globo 2?
Boa noite, Diego. Boa noite a todos que estão acompanhando o nosso podcast. Enfim, começou o Campeonato Estadual, tão aguardado por nós, o início da temporada 2022 do ABC. E o ABC já começou aí largando com o pé direito, né? Com a baita de uma vitória sobre o Globo por 4-2. Diego, antes da gente começar a falar sobre o jogo, eu vou dar uma passada aqui nos resultados de hoje do Campeonato Estadual, em que todos os mandantes ganharam seus jogos. O Força e Luz ganhou do Açu de 2-1, o jogo que foi às 3 horas da tarde. O ABC ganhou de 4-2 do Globo no Frasqueirão. Aquilo que a gente fala, que o ABC sempre estreia com o Globo, que, porque o estagiário da federação sempre pega o Excel do ano anterior, dá Ctrl-C, Ctrl-V e faz a tabela do ano seguinte. Aí o América perdeu por 3-2 do Potiguar de Currais Novos, e o Potiguar de Mossoró ganhou de 1-0 do Santa Cruz de Natal. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo do ABC, porque a gente tem muita coisa aí em que nessa primeira apresentação do time, tem muita coisa interessante aí pra gente discutir. Eu já começo assim dizendo que o começo do jogo foi muito... O ABC tava muito seguro. O ABC começou o jogo hoje errando muitos passes. Dava pra ver que o entrosamento entre os jogadores ainda não está muito legal. E a defesa do ABC passou por uma extrema dificuldade. Eu acredito que a gente teve altos e baixos nesse jogo. Eu acredito que o principal alto desse jogo foi o ataque do ABC, em que Alan Dias, o Alisson e o Jefinho, eles podem, essa parceria desse trio aí, podem render muitos frutos no futuro, enquanto a defesa do ABC tá deixando ainda muito a desejar. Bateram muita cabeça, muitos passes errados, dificuldade na saída de bola. E a gente vê assim que o ABC, nesse primeiro tempo movimentado, em que o ABC saiu ganhando por 3-2, a gente teve aquela bateção de cabeça da defesa logo no começo do jogo, né? Em que ali na jogada do lado direito, o cara cruzou, Richardson e o goleiro Matheus Nogueira tiveram ali um apagão, um verdadeiro apagão, e o tal do Adílio, ele aproveitou ali, ele que não tem nada a ver com isso, foi lá e meteu a bola na rede, o Globo fez 1-0. Só que o ABC teve um poder de reação muito bom no primeiro tempo, quanto que já empatou com 3 ou 4 minutos aí depois, não é? Teve o primeiro gol aí do ABC, que foi o Alan Dias, que fez de cabeça. Nunca pensei que ia ver Alan Dias fazendo gol de cabeça, mas aconteceu. E o gol de Jefinho, né? Que a gente tava ali achando que ele estava impedido, o Alan Dias que até fez o primeiro lance. Só que quem vê, tinha muita Paquita chorando no Twitter também já. Mas o passe para Alan Dias não foi do Jefinho, foi do próprio cara do Globo. A bola pegou no cara. E aí Alan Dias chutou a bola, o goleiro pegou e foi na trave. E o Jefinho empurrou a bola para a rede. Já o meio de campo, para mim, ainda tá uma incógnita. Eu acho meio complicado, por exemplo, a gente falar um pouco sobre a estreia do Thalisson, porque ele estreou fazendo 2 gols. Então, qualquer coisa que ele tenha feito de errado durante o jogo acaba sendo suplantado por esses 2 gols que ele fez. Mas eu fiquei com a preocupação muito grande com o setor defensivo do ABC. Por quê? Porque o Moacir Júnior, ele tem um time que sabe se defender bem, geralmente vem com a defesa bem postada. Ele aposta muito em fechar a cozinha para como uma forma de garantir ali metade do resultado, só que dos 5 jogadores do setor defensivo, só se salvou o Filipinho ali durante o jogo todo. Essa dupla de zaga aí, de Richardson e Ícaro, eles ainda precisam treinar muito, precisam ajustar muito ali para garantir a segurança da defesa ali pro torcedor alvinegro.
Você falou aí, você tá ansioso, né, rapaz, para falar do jogo, porque a gente nem falou a escalação do ABC, né, nessa partida. Algumas respostas ocorreram, né, na escalação desse time, que é principalmente assim, as questões defensivas, como você lembrou aí. Matheus Nogueira, né, que veio do Cuiabá, foi o titular, respondido uma questão, né? Tava na dúvida se Pedro Paulo seria o goleiro do ABC para essa estreia. Mas foi Matheus Nogueira. O companheiro de Richardson é Ícaro, certo? Luiz Gustavo é o lateral direito, né? O outro lateral direito foi para o banco do time, né? Ítalo Henrique no meio. Thaleson, Kelvin. O que, é que você achou de Kelvin, hein? Você prestou bem atenção nele aí? Eu vi que ele participou algumas vezes no jogo, né? Mas eu não posso dar uma opinião sobre a qualidade do jogador. O que, é que você acha dele aí?
Em relação ao Kelvin, não tive uma impressão muito boa dele nesse primeiro jogo. O primeiro jogo é sempre suspeito de falar porque os caras ainda não estão tão entrosados, né? Não estão ainda se acostumando com o ritmo de jogo do ABC, com a torcida, mas o Kelvin, ele deixou muito a desejar. Perdia muitas bolas, ele tinha dificuldade de dar sequência nas jogadas, de encontrar alguém em condição de receber um passe, um cruzamento. Ele que jogou ali pela ponta direita. E finalização, aí que eu não quero falar mesmo para não queimar o jogador. Mas ele tem muito a melhorar se quiser se firmar, né, nesse elenco do ABC.
Certamente, desde a preparação, né, Jefinho vinha chamando atenção aí como esse jogador de referência para o ataque, né? Não necessariamente até pela complexão física do cara, porque Jefinho é alto, mas é franzino, né? Não é parrudo, como se fala, né? Mas ele na pré-temporada fez 7 gols aí nos jogos amistosos e já reestreou no ABC com um gol, né? No campeonato estadual. Você falou aí, Jefinho, Alisson e quem mais que eu esqueci agora? Foi. E Alan Dias, né? Alan Dias, que foi essa trinca aí, o Alisson e Alan Dias, que desde o ano passado já vinham tendo aí um desempenho positivo, né? Agora com o Jefinho. Eu sempre gostei do futebol de Jefinho, né? Ele não é o cara trombador, né? Mas é um cara que tá sempre na área ali e muito oportunista. É que você viu aí desse jogo? Do jogo de Jefinho?
Rapaz, o Jefinho, ele participou de muitas jogadas, bicho. Jefinho, ele estava sempre ali disputando bolas, tentando receber os cruzamentos. Ele deixou o gol dele, né? E o gol dele foi num oportunismo muito grande. Aquele mesmo oportunismo que ele tinha em 2019, quando ele passou pelo ABC, o segundo gol dele que veio ali depois da jogada do Alan Dias, né? Ele disputou uma bola com o zagueiro do Globo. Ou seja, ele fez aquilo que se espera do centroavante, de ir brigar pelas bolas, de ir dividir com o zagueiro adversário. Aí a bola sobrou para Alan Dias e ele fez o gol no rebote. Também foi outro jogador que me causou uma boa impressão, né? Tanto ele quanto o Alan Dias. Você falou do Alan Dias, eu até falo a você que nesse jogo de hoje, ele jogou exatamente como ele terminou no ano passado. Eu só quero até lembrar aqui que Alan Dias, ele é o único meia ofensivo que o ABC tem atualmente no elenco profissional. E ele estava ali sempre organizando o jogo do ABC. Ele estava sempre ali trocando passes, ele cadenciava o jogo, ele sabia, ele pegava na bola e já sabia do que ia fazer. O lado negativo O lado negativo que eu falo desse jogo de Alan Dias de hoje não foi nem culpa dele, porque eu falei que o ABC estava muito complicado na saída de bola. Um jogador como Alan Dias, que ele é um meia armador com característica mais ofensiva, se espera que ele pegue a bola depois do meio de campo, já ali na intermediária. Tinha hora que Alan Dias estava fazendo a saída de bola. Aí se você faz a saída de bola, você vai encontrar ali Kelvin, vai encontrar o Alisson. Aí vai fazer o que depois? Sem um meia para organizar, sem um jogador para segurar a bola enquanto os atacantes partem para frente para receber uma bola numa condição de dar uma jogada melhor de ataque. E aí o Alan Dias estava ali praticamente fazendo o que Valderrama fazia no ano passado, de ficar fazendo a saída de bola na transição.
E tem mais um detalhe, né, Breno? Você falou aí, foi perfeito aí no seu comentário. Eu só vou acrescentar mais um. Alan Dias é um cidadão de 33 anos. Você querer que ele faça a saída de jogo e apareça para armar jogo na frente e apareça para finalizar na entrada da área, é uma área de campo extremamente grande que ele vai ter que cobrir, né? Se ele faz a saída de jogo, se ele é responsável pela distribuição com qualidade ali, porque, vamos e venhamos, a trinca de ataque ali do ABC, nenhum daquela turma ali é armador, né? O Alisson mesmo é um camarada que é para receber aquela bola ali no bico da área e tentar cortar para dentro e chutar, né? É a jogada básica do Alisson, é essa. E ele participou de muitas jogadas diferentes ano passado, assim, dessa que eu citei. Mas Alan Dias correu aí, vamos dizer, o quê? 40 metros e em alta velocidade aí para tentar chegar ao ataque e ainda finalizar é um pouquinho de campo demais, né? Talvez fique patente aí que o ABC não tenha conseguido contratar um jogador que conseguisse reproduzir aquele futebol que Valderrama apresentava, né? E você foi bem ao lembrar isso. É também por isso que eu acabei de citar que essa situação de Alan Dias nesse time é preocupante. E aí a gente vai naquela questão do entrosamento que você também falou, né? Sem entrosamento, nesse momento do campeonato, talvez seja esse o futebol. Mas com o decorrer dos jogos, a gente vai ter que observar e cobrar mudanças nesse sentido, né? Não dá para ter um cara como o Alan Dias, que tecnicamente é o melhor do meio campo, fazendo tantas funções aí aos 33 anos de idade, né?
Cara, não tem condições. Até porque a parte física dele é algo que preocupa a gente. Você comentou isso muito bem no podcast anterior. Eu digo a você que se ficar uns 5 jogos assim, Alan Dias, fazendo essa função que ele fez hoje de atuar por 2 ou 3 jogadores, ele vai se arrastar no segundo turno do campeonato. Não vai ter condições. O meio de campo do ABC, cara, tá com a impressão que tá faltando alguma coisa. E assim, essa coisa é principalmente na transição de bola. Você não pode querer que Alan Dias faça todo esse trabalho aí. O Talisson, ele é um jogador que teve bem, né? Fez 2 gols aí. E o Ítalo Henrique são jogadores que... É um jogador que pode até ser interessante no lugar um pouco de Vinícius Paulista. Apesar de eu achar que Vinícius Paulista vai ser o dono da camisa 5 do ABC. Só que eles estão deixando a desejar ainda nessa questão da transição de bola. Eles têm que segurar a bola algum tempo antes do... até o Alan Dias correr, até ter condições de receber a bola mais adiantado. Recuado do jeito que ele está, não vai funcionar. Quando isso aí ficar manjado, meu amigo, você acabou ali, marcar Alan Dias ali atrás, o ABC não passa do meio de campo.
É isso, né, cara? É isso. São pequenas observações que a gente faz que, sinceramente, a meu ver, estão gritando aí no elenco do ABC, né? Muita gente reclamou, Breno, que houveram falhas da arbitragem em favor do ABC. E aí eu vou narrar aí o que aconteceu e você vai, como quem não quer nada, dar seu pitaco aí depois. Como você falou, no primeiro gol houve um bate-rebate na área, bola meio que sobra pro jogador do ABC, que chuta no gol, a bola sobe e cai na cabeça de Alan Dias para marcar o primeiro gol. A equipe do Globo reclamou que no início da jogada o jogador do ABC que recebeu a bola, que agora me fugiu o nome, não sei se foi Talisson ou foi Jefinho, eu sei que recebeu, chutou, recebeu em condição ali teoricamente duvidosa e entrou, e a bola teria sido impedimento, coisa que, não, a meu ver, não foi. Acho que a televisão mostrou bem claro que houve um desvio do jogador do Globo no lance. E deu condições para o jogador Alan Dias. No segundo gol, a bola foi um cruzamento na área, né, Breno? agora eu tô, dei um branco aqui.
Foi um escanteio.
Foi um escanteio, verdade, verdade, foi um escanteio. Em que o jogador, em que ninguém toca na bola, certo? Pelo menos a minha visão é que ninguém toca na bola. Sobrando a bola para o jogador do ABC, que está atrás do último zagueiro, ou seja, em condição de impedimento, se a bola tivesse vindo de trás. Mas como veio do escanteio, a bola foi direto para o jogador que marcou o gol, o Thalisson, né? Ou foi, não, foi Jefinho que marcou.
Foi Thalisson, foi Thalisson,
né? Que marcou o gol.
Jefinho foi o que desviou.
Certo. Já o terceiro gol, aí sim, o terceiro gol do ABC, isso aí não tem... Esse aí é batom na cueca, certo? Que o terceiro gol do ABC foi... O jogador do ABC estava impedido. Mas... já estava o placar ali 2-1 para o ABC. O ABC faz 3-1. E a equipe...
Não, tava 2-2.
2-2? Certeza.
Certeza.
Ah, tá certo. 2-2. Ah, é verdade. 2-2. A equipe do Globo voa para cima da arbitragem. E aí o árbitro do jogo começa a soltar cartão amarelo para todo mundo ali do Globo, porque a reclamação foi assintosa, né? Breno, esse primeiro tempo aí, o ABC sofreu 2 gols em 2 falhas, assim, gritantes da defesa, certo? E os gols do ABC foram extremamente questionados aí, muita gente falando bobagem aí no Twitter. O que, é que você viu aí nessa situação?
Eu vi muito americano chorando.
Ah,
eu vou ser sincero com você. Tem americano, cara. Os caras estavam até com print animadinha, botando linha de impedimento, parecia o VAR. Eu vou dizer a você: tem americano que parece que acompanha mais o ABC do que o time deles.
Rapaz, mas os caras estavam perdendo de 3-2 lá do Potiguar de Corrais Novo. Tava olhando o jogo do ABC, era?
Tava sim. Tava postando linhazinha de impedimento, print. Eu recebi print de americano no WhatsApp, no grupo que a gente tem. Os caras estavam mais ligados que a gente. Eu vou ser sincero com você. O primeiro gol de Alan Dias, eu não vi nada demais, né? Daquele gol de cabeça não teve nenhum problema. O segundo gol, que foi o de Jefinho, eu achei que estava impedido. Tanto que eu até mandei uma mensagem lá para esse homem na hora. Rapaz, esse gol aí de Alan Dias, Jefinho, tava banheirinha, né? Tava uma banheirinha bem legal. Só que na Band, eles tinham dito que tava impedimento. Só que eles se corrigiram lá. Porque a bola não pegou no Jefinho. O Jefinho disputou. Mas quando o zagueiro do Globo foi cortar, ele acabou, a bola pegou nele e caiu no pé de Alan Dias, né? Que aí chutou, deu rebote e o Jefinho fez o gol. Mas para mim o terceiro gol foi uma banheira inquestionável. Depois que o Jefinho desviou a bola, o jogador lá, o Thalisson, ele tava quase em cima da linha, lá com a bunda na trave. Não tem nem o que dizer, ele tava impedido e teve realmente essa irregularidade no gol do ABC. Porém, como o ABC fez outro, né, mesmo assim ainda não dá tanto espaço para a choradeira dessa turma aí.
Mas aí, Breno, nós tivemos as 2 falhas defensivas do primeiro gol, né? Você falou que preocupa, né? No primeiro gol, o jogador do Globo, ele avança pela lateral, cruza, todo mundo bate cabeça, sobe uma bola livrinha pro jogador do Globo marcar o primeiro gol do jogo. O ABC vira o placar, e aí no segundo gol, a bola vai no meio da defesa, o cara do Globo passa assim, fazendo facão. Entra na cara do goleiro e faz o gol. Breno, tudo bem, primeiro jogo da temporada e tal. Mas são erros assim, parece até que o time não treinou, né?
Então, qual é uma característica que a gente fala muito do futebol dos times do Moacir Júnior?
Defesa, né?
Defesa. E qual foi o principal gargalo hoje do ABC?
Defesa, né? E não foram só esses
defesa.
Lances.
É,
né?
Isso que me preocupa.
E não foram só esses lances, né? Assim,
teve mais.
Teve muito desenvolto no ataque aí, teve muito espaço e eles foram bem. Vamos fazer assim um momento da verdade, né? Eles foram bem no ataque. O Globo tem um ataque insinuante aí. E é um clube aí que montou o time com basicamente jogadores da região, né? Aí vários jogadores revelados pelo Globo. e é um time bem montado. Mas o tamanho de chances, que o volume de jogo e a quantidade de chances que o Globo teve foi um negócio que deixou todo mundo espantado, né?
Sim, o Globo ele é um time bem, bem montado e também é um time bem treinado. A troca de passe deles, no, principalmente nos 15 primeiros minutos de jogo, já deixou inveja. E eu acredito que o Globo é um dos cotados aí também para ser campeão esse ano. Se vier aí um bicampeonato do Globo esse ano, para mim não vai ser surpresa. Aí vamos retornar para essa questão das falhas da defesa do ABC. No primeiro lance, o cara cruzou e bateu cabeça Richardson e o goleiro. Ou seja, falta de comunicação, falta de entrosamento. E também, do outro lado, o Adílio, que ele pegou a bola sozinho, ele estava totalmente desmarcado. Mérito dele, total, ele não tem nada a ver com isso, do apagão na defesa do ABC. Só que ele estava totalmente desmarcado. Ou seja, é algo que ali, alguma coisa deu errado ali no outro zagueiro. Quer dizer que se a bola tivesse por cima, ele ia cabecear sozinho?
Foi uma desarrumação total, né, Breno? Porque você falou aí que o goleiro bateu cabeça com o zagueiro, mas o lateral esquerdo já tinha sido superado pelo atacante do Globo, a cobertura tentou chegar no atacante, não chegou, aí o zagueiro e o goleiro trombaram no meio da área, o lateral direito, que era para fazer a cobertura, vinha correndo atrás do cara do Globo, quer dizer, foi uma desarrumação assim, inacreditável, né?
Muito, muito. Aí no segundo gol, parecia uma jogada do Barcelona. o cara deu um toque na bola, tirou quatro jogadores do ABC da jogada. Podem rever o lance. O cara deu toque, quatro jogadores passaram. Aí vinha novamente o Adílio, né, que ele fez os dois gols do Globo. E pegou de primeira. A bola foi tão boa pro cara que ele nem ajeitou. Já bateu de primeira e anotou o gol de empate do Globo, que tava 2x2 a altura aí que o Globo fez esse gol.
É, 2x2. Aí o ABC desempata e finalmente termina o primeiro tempo, que tava dando calafrio aí no torcedor alvinegro. Infelizmente, o ABC sofreu dois gols nesse momento. Sorte que, como eu disse, o ABC também estava com um ataque afiado hoje. No segundo tempo, Breno, o que é que você viu aí? Porque o ABC ele voltou num ritmo assim, um pouco, vamos dizer, meio barro, meio tijolo. O Globo tentando chegar num empate. Mas, felizmente, o ABC, acho que foi com 20 minutos, 15 minutos. O ABC, acho que menos até. O ABC conseguiu chegar no 4x2 e aí o jogo se encaminhou para um final com mais tranquilidade para o ABC, né? O que você viu aí do segundo tempo?
Rapaz, enquanto o primeiro tempo foi ligado no 220, o segundo tempo já foi mais ligado no 110. O Globo continuou criando suas jogadas, continuou criando ali suas oportunidades de gol. Mas eu acredito que Moacir Júnior deu um toque lá para os caras da defesa, né? Pessoal, vocês vão entregar tudo aí? Como é que é isso aí? E a defesa do ABC voltou um pouco melhor posicionada no segundo tempo. Porém, isso ainda não impediu do Globo ter umas duas ou três oportunidades aí de gol. Eu acredito que poderia ter saído pelo menos um 4x3 assim, pelo que o Globo criou no segundo tempo. Aí o que acontece? No intervalo, né, eu dei uma olhada nas redes sociais, já tava uma queimação gigante com o goleiro Matheus Nogueira. Primeiro jogo do cara. Ah, porque esse goleiro é meia boca, não sei o quê. Um bocado de gente gostou porque o ABC não renovou com o Wellington, mas aí pegaram o goleiro pior. E quer que eu seja sincero com vocês, eu não vi motivo pra queimação desse goleiro ainda. Tudo bem, no primeiro gol ele teve participação naquela falha. Porém, no segundo gol o cara pegou sozinho na frente dele. Não tinha o que fazer. Atacante e goleiro sozinho, frente cara a cara, tete a tete, não tem o que fazer. É por isso que eu acho injusto essa queimação agora. Porém, apesar do Globo ter criado muito no primeiro tempo, ele não foi exigido. Agora, no segundo tempo, sim. No segundo tempo, o Globo teve ele. Ele defendeu uma cara a cara. Eu não lembro se foi novamente do Adílio. E fez mais umas duas boas defesas ainda. Ou seja, ele. A gente ficou com o pé atrás por causa dessa falha que teve no primeiro tempo. Mas tem que se fazer justiça que ele fez umas duas boas defesas no segundo. Assim, ainda tá na cota ainda, entendeu? Ainda, pra mim, não dá ainda pra fazer uma... bater o martelo sobre ele. Mas ainda tá aberto pra mim a titularidade do gol do ABC. Eu também quero ver o Pedro Paulo em ação. Quero ver o Pedro Paulo jogando pra ver o que ele tem a nos oferecer. Porque ele teve no ABC durante todo o segundo semestre do ano passado, mas ele não entrou em campo. Mas uma coisa que vai perseguir os dois durante essa temporada, que a gente eles estão sucedendo um grande goleiro do ABC, que foi o Wellington. O Wellington fez uma temporada muito boa no ano passado. A gente falava aqui de o Wellington ter sido o melhor jogador do ABC no ano. E você assim, substituir um jogador nessa situação, que além de ter ido bem, ser ídolo do clube, não vai ser fácil. Vai ter sempre essa pressão, essa cobrança da torcida.
É verdade. E só para lembrar os lances do jogo, o Rômulo, né, teve uma chance cara a cara com o goleiro do ABC. E ele desperdiçou, né? E o Globo ainda botou uma bola na trave no, acho que nos acréscimos aí, já nos últimos minutos aí, teve uma bola na trave do Globo. Quer dizer, o segundo tempo, ele, como o Breno disse, e eu lembrei também, foi ali em ritmo meio lento, mas o Globo conseguiu criar oportunidades em cima da defesa do ABC, né? Eu acredito que a principal modificação aí que Moacir Júnior fez aí nesse lance, aliás, nesse momento do jogo, segundo tempo, foi, na verdade, conter aí os laterais, né? Tentar ali montar uma linha de quatro ali, só dos quatro defensores, né? Postar um dos volantes ali na entrada da área para que o Globo não tivesse tanto espaço ali para chegar em velocidade na cara do goleiro, né? E meio que deu certo, assim, sabe? Meio que deu certo. Eu não tô dizendo que seja uma postura adequada para uma equipe que está jogando um campeonato estadual. Era o ideal, era que o ABC não levasse nenhum gol, podia até ter vencido de 1-0, mas que não sofresse tantas oportunidades do adversário. Moacir Júnior, que, como eu disse num podcast anterior, ele tem aí contra ele o histórico, né? O histórico aí de jogos no campeonato estadual do ano passado. O início da Série D ali, que foi bem complicada, né? Até que ele conseguiu peças melhores e o time já encaixado, conseguiu absorver o futebol dessas peças e conseguiu acesso. Moacir Júnior tem um passivo que a torcida não esquece. Eu acho até um erro, certo? Da torcida tá se impressionando tanto Moacir Júnior nesse sentido. Por quê? Porque nós temos que ser honestos, a equipe do ABC até agora não mostrou, aliás, não apresentou contratações assim de grande relevância, né? E aí você cobrar o treinador como se ele fosse o responsável pela contratação também é um pouco de exagero. E a característica do futebol do ABC, que com o Moacir Júnior, nesse momento, é um futebol de reação, né? Ele sempre vai colocar o adversário como protagonista do jogo e aí o ABC fica na espera tentando no contra-ataque ou na chegada em velocidade fazer os seus golzinhos, né? Vamos ver aí a sequência do campeonato como a equipe do ABC vai reagir nesse sentido. Acho que para finalizar aí, Breno, eu queria que você desse uma opinião sobre o lateral direito que estreou hoje. O nome dele é Luiz Gustavo. O que é que ele apareceu para você aí? Foi bem, foi mal? Você quer ver o reserva dele aí, ver se o reserva tem mais futebol? Como é que é?
Olha, independentemente dele ter ido bem ou mal, eu acredito que o ABC tem que testar os jogadores para a gente saber a qualidade do material humano que o Moacir Júnior dispõe. Porém, eu não fiquei com a boa impressão do Luiz Gustavo. Eu vou até falar aqui. Ele, na parte defensiva, foi talvez mais ou menos ok. Ele teve na média ali dos jogadores do setor defensivo. Somente o Filipinho foi um pouco acima da média, porque apoiava no ataque. Agora, o Luiz Gustavo, ele apoiou, apareceu muito pouco no ataque. Ele praticamente, eu não estou lembrado aqui de uma ou duas jogadas que ele tenha feito, que ele tenha participado. É um jogador que ainda precisa apresentar muito futebol para justificar uma titularidade nesse time. Entendeu? Mas eu queria complementar o que você disse. Era melhor ter ganho de 1-0, né? Do que 4-2. Eu preferi esse 4-2 do que 1-0. Porque quando o ABC tem um problema como esse que apresentou hoje na defesa, quanto antes aparecer, melhor. Porque a gente está no começo do campeonato ainda e dá tempo de arrumar esse tipo de coisa. Porque qual é o retrospecto que a gente vem tendo nos últimos anos? É o ABC enganar no estadual, entendeu? E chega na Série C, na Série D e patina. Quando tem um problema como esse, eu acho melhor aparecer logo para a gente já saber a realidade do time e não se enganar.
Sim, se o time tem problemas, é bom que ele exponha logo agora no estadual para que não se arraste essa falta de noção da qualidade técnica da equipe até o início da Série C, né? É bom que se mostre logo, tente se resolver e evite-se começar um brasileiro, ou pelo menos entrar na Copa do Brasil com um time que não passe a menor confiança, né? Mas o que eu queria dizer aí a esse respeito não era nem a questão não é nem a questão do resultado em si. Certamente quem foi o frasqueirão hoje percebeu que ficou satisfeito com a quantidade de gols e o jogo relativamente movimentado, né? Que aconteceu no Frasqueirão, mas a verdade é que o 1-0 que eu digo era um time já demonstrando alguma qualidade, uma superioridade no adversário suficiente para não sofrer perigo e vencer a partida, né? Mas é.
Você é doido? O cara vai no estado, a ABC mete 4 gols assim logo de cara, maravilha.
Pois é, mas era isso que eu estava considerando, né? O ABC ainda tem para estrear aí Vinícius Paulista, que a gente já conhece. É um volante ali muito vigoroso, muito bom, na minha opinião.
É titular nesse time.
É titular tranquilamente nesse time. Ele não estava à disposição do técnico, né? Ele não teve nem no banco. E fiquei na curiosidade de ver o tal do Poroso, né? Que é equatoriano aí, que tá causando aí expectativa na torcida, contratação internacional, né? Vamos ver aí se ele aparece nos próximos jogos aí, pelo menos no banco, para a gente observar quando ele entrar na partida.
Deixa eu explicar aqui a situação do Poroso. Ele ainda não está no BID da CBF. Ele ainda não está regularizado. Né? A janela de contratações internacionais, de transferências, que tem todo ano, começa a partir do dia 19. O primeiro jogo que ele vai estar apto é o jogo contra o América, já no Clássico. Cara, imagina se esse cara estreia no ABC no Clássico e fazendo gol. Meu amigo, o povo vai criar uma expectativa do tamanho do mundo.
É verdade, é o que eu tô dizendo. Assim, eu senti falta, né? Não sabia dessa situação. Eu até coloquei isso aí no nosso grupo, né? Que talvez ele ainda não tivesse visto o visto de trabalho, né? Porque todo estrangeiro, mesmo do Mercosul, quando vem pro Brasil a trabalho, ele tem que ter um visto de trabalho, né, emitido pelo o Itamaraty, né, para conseguir seu visto de trabalho, né, mas vamos aguardar aí, né. O ABC lidera o campeonato, né, com 3 pontos, 2 saldos de gols, 2 gols de saldo. O Potiguar de Curras Novas, que venceu o América. O Potiguar de Mossoró. Potiguar de Mossoró? Venceu também, foi 1-0, né, na estreia. E eu tenho uma coisa. E também lidera, né, os mandantes, como tá todo mundo com 3 pontos, não teve empate no campeonato. né? E eu tenho uma coisa para dizer sobre o jogo Potiguar de Curras Novos 3, América 2, que é muito bom ver uma equipe do interior, principalmente o Potiguar, que retorna depois de muito tempo parado, né, do campeonato estadual, e que Igor César é um treinador para as negras ver, viu? É um cara que consegue montar equipes muito bem entrosadas, muito interessantes aí. E hoje, os comentários é que a equipe do Potiguar de Curras Novos é uma equipe muito bem treinada. Venceu hoje o América por 3-2, né?
Baita surpresa, viu, do Potiguar de Curras Novos. Não, eu vou dizer a você aqui. O Potiguar de Curras Novos tinha 6 titulares parados por gripe. Eles ganharam o jogo com metade do time titular fora. Aí o que acontece? Quer dizer, se o Potiguar de Curras Novos estivesse com o time completo, eles iam dar uma cacetada maior no América?
Possível, né? Possível, né? Não sei, talvez. Mas é o que eu tô dizendo. Os times de Igor César são times, geralmente, que dão muito trabalho. É um treinador, eu acho que subvalorizado no nosso futebol. Eu vejo os times dele com bastante interesse, porque geralmente apresentam alguma coisa de diferente, né? Lembrando que no Potiguar de Curras Novos tem lá o Thiago Potiguar, né? Que foi revelado pelo Potiguar de Curras Novos e que no fim de carreira aí já está com uns 34 anos, aí, se não me engano, 35. Está aí no mais um estadual para ele aí no Potiguar de Curras Novos. Mais alguma coisa, Breno? Comentar aí do... Você tem alguma curiosidade aí que possa falar sobre esse início do campeonato estadual?
O Potiguar de Curras Novos é que retorna depois de 9 anos e coloca novamente o futebol do Seridó no mapa. Eu acho que esse é um registro muito importante. Fazia uns 7 anos aí que a gente não tinha o futebol do Seridó no campeonato. Eu acredito que isso é muito positivo, que a gente quer ver todas as regiões do estado representada com pelo menos um time. E o Seridó, que é uma região muito grande, muita importância econômica para o Rio Grande do Norte, já fazia muitos anos que não tinha um representante, desde que o Corinthians saiu, o Caicó saiu e desde que o próprio Potiguar de Curras Novos saiu. Então é bastante positivo eles estarem retornando aí para o campeonato.
É verdade, o Potiguar conseguiu, né, em anos anteriores, o próprio Curras Novos tentou também subir e não conseguiu. Mas, como você disse, é importante que as regiões do Rio Grande do Norte acabem sendo representadas, né? Nós temos aí o Açu, o Potiguar de Mossoró e agora o Potiguar de Curras Novos, com uma equipe pintando aí do interiorzão, né? Do interior do nosso Rio Grande do Norte, região Seridó, meio oeste, né? Aí sendo bem representados aí na elite, né? E eu acredito que esse campeonato ele talvez não tecnicamente não seja muito superior aos demais, mas pelo menos vai ter esse atrativo com relação a essas equipes que disputam o campeonato agora, que são essas viagens ao interior. Na próxima rodada, o ABC enfrenta o Potiguar de Curras Novos, na quarta, né, Breno? Você que tá ligadinho aí. O ABC enfrenta aí o Potiguar de Curras Novos e buscando a liderança do turno, né? Buscando a liderança do turno. Por quê? Porque o campeão do turno já garante vaga aí na pré-Copa do Nordeste e é importante vencer aí o turno. E a liderança vai dar algumas vantagens, como decidir em casa na final do turno e tudo mais, né? O ABC enfrenta o Potiguar de Curras Novos em casa, no Frasqueirão, às 8 horas, na quarta. O Globo enfrenta o Fosse Luz no Barretão. O América enfrenta o Santa Cruz lá no Parque de Vaquejada, Boga do Dragão.
Parque de Vaquejada?
Não,
sério?
Não é Parque de Vaquejada, não. É não?
Não, inaugurou esse ano?
É lá.
Peraí, parece que vai mesmo, viu? Tô vendo aqui.
Eu acho que
e
é.
Sim, né?
É.
15 anos depois, 20 anos depois.
É, né? Os caras montaram lá o campo de futebol. Eu achei que ia ser um só site. Ia perguntar até quanto é que alugava ali pra jogar ali naquele campo.
Não, eu tô achando esquisito, porque até onde eu sabia, o América ia jogar o estadual em Goianinha.
É, aí não sei, né? Eu sei que tá marcado aqui como Parque de Vaquejada, Boga do Dragão, mais conhecido também como Fim do Mundo, lá em Parnamirim, onde se localiza o estádio do América. E...
É longe pra caramba.
É no meio de uma picada, o cara tem que ir com facão abrindo a picada no meio do mato pra poder chegar lá.
Eu tenho um amigo que morava ali perto, caramba, é longe pra caramba, viu aquilo ali?
É longe, não tem transporte nenhum, é horrível.
É assim, pra um abecedista ir lá ou não, eu tenho minha dúvida da segurança de um abecedista ir lá num clássico, por exemplo. Porque o Frasqueirão você ainda tem ali, você dá pra ir pela Roberto Freire e você também pode ir pela Ayrton Senna. Lá no Parque de Vaquejada, não. Eu acredito que só tenha uma via de acesso pra todo mundo.
Não, e não tem acesso a ônibus, assim. O cara teve que ir de carro. É a mesma coisa se ir a Goianinha ali.
Eles têm que pegar uns 3 trampolim da Vitória, né? Pra chegar por lá.
É ruim, não. Não tem. Não tem. Passa longe. O ônibus passa por trás, assim, bem longe. É distante. É um negócio esquisito ali. E pra finalizar a segunda rodada, teremos a Sul e Potiguar de Mossoró às 3 horas da tarde na quarta-feira, né? O jogo do América também é de manhã, porque você sabe que é de manhã, não, é de tarde, né, às 3 horas, porque lá o negócio é com luz de boate, né, não tem essa iluminação toda, né, e aí vamos fazer o jogo à tarde, né. Então é isso, né, Breno? Vamos encerrando nosso podcast.
Vamos encerrando, antes de encerrar eu queria fazer um registro aqui, né, que o nosso blog também é de memória do Futebol Potiguar, e nessa sexta-feira a gente teve aí o falecimento do Pedrinho Albuquerque.
Sim, ele, rapaz, eu esqueci, na verdade.
A gente ia esquecendo aqui, ele é uma figura bastante importante da história recente do futebol potiguar. Ele é campeão potiguar com o Corinthians de Caicó ali em 2001, que foi o primeiro time do interior a ser campeão, em cima do América. Né? Logo na virada do século, ele foi o primeiro campeão aí do século XXI aí do campeonato potiguar. E ele teve aí presente, né, todo ano ele estava treinando um time do interior. Rodou aí, né, Potiguar, Baraúna, aqueles times ali. E é uma figura bastante importante, é bastante conhecida, que teve aí o seu legado, né, teve aí o seu trabalho aí na construção do nosso querido futebol potiguar.
Ele treinou o ABC algumas oportunidades, não chegou a ser campeão. Foi assistente técnico. Como assistente técnico, eu tenho quase certeza que ele foi campeão pelo ABC. Ele é assistente técnico de Fernando Teixeira em 95, se eu não me engano. 95 ou 96, se eu não me engano. Né? Ele tem títulos estaduais aí por times do interior da Paraíba, se não me engano também. Né? Treinou muitos times na Paraíba. Era um cara realmente muito bem conceituado aí no futebol do Nordeste, que há algum tempo, devido à doença que o levou, já não permitia que ele estivesse como um treinador de futebol atuante e vitorioso aí no cenário nordestino, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, onde certamente ele deixou saudades, né? Pedrinho, acho que era do Rio de Janeiro e já estava radicado aqui em Natal não, no Nordeste de modo geral, nos clubes por onde passava já há bastante tempo. Felizmente é um nome que se vai aí. Breno, um abraço, até a próxima.
Até a próxima, obrigado a todos que nos acompanharam.